Vamos lá, bom dia. A gente está então o último shiur antes de Yom Kippur. E aí, quer dizer, a gente já viu, falou sobre a Amidah de Rosh Hashanah, Musaf de Rosh Hashanah, etc. E agora ficou hoje para falar um pouco de Yom Kippur. E Yom Kippur, assim, a Amidah em si, a parte, o como eu vou chamar, a estrutura principal da Amidah, que é as sete brachot que a gente faz o ano inteiro nos Yamim Tovim, isso a de Yom Kippur é praticamente igual a de Rosh Hashanah. Tem diferença, você cita o dia de Yom Kippur em vez do dia de Rosh Hashanah, você cita um pouco perdoar os nossos pecados, etc. Mas ela é praticamente igual a de Rosh Hashanah. Onde que tem as grandes diferenças é quando você, entre aspas, termina a Amidah. Que a Halakha é quando você termina a última brachá da Amidah. Mevarech tamayseh b'shalom, amen. A gente costuma responder amém, pelo menos os faradim, depois da própria brachá, na última brachá. Então, por isso, quando se termina essa a última brachá da Amidá, então ali se chama que encerrou a Amidá. Só que a gente costuma sempre falar um trecho depois. A gente fala o pasuk yul eratzon merefi vegan befanei Hashem tzuriv ali, depois tem o trecho, e ali é um lugar da Amidá onde você pode fazer pedidos. A gente falou outro dia sobre fazer pedidos pessoais e tudo nesse local. Então, é onde você pode fazer pedidos. E aí, quem olhar na Amidah de Yom Kippur, que deixa eu. Onde eu ponho o share aqui? Tela inteira. Compartilhar. Quem olhar na Amidah de Yom Kippur, ali que começa o grosso da Amidah de Yom Kippur. Quer dizer, você tem aqui Baruch Atah Hashem, Mevarech Et Amo Yisrael, Bashalom. E aí, depois começa o Vidui. E aí, quer dizer, a gente coloca o Vidui dentro da Amidah de Yom Kippur. Em todas as Amidot, quer dizer, a Amidah de Neilá tem o Vidui também, mas aí é um Vidui um pouco diferente das outras. E aí começa, Alchet Shechatan Lefanecha, Beones, Alchet Shechatan Lefanecha, Bevlidat e tudo. E aí, quer dizer, em Yom Kippur, a gente faz o Vidui até não aguentar mais. Quer dizer, a gente faz 10 vezes o Vidui em Yom Kippur, uma vez em cada uma das Tfilot, e mais uma vez em cada uma das Chazarot das Tfilot. Aí quem está rezando sozinho, aí tem que ver o que faz, não vai fazer a Chazarah, mas a gente faz o Vidui e repete ele 10 vezes ao longo do dia de Yom Kippur. Isso fora, a véspera de Kippur, a gente faz o Vidui em Minchá, quer dizer que é a Minchá da véspera de Kippur. O costume é fazer o vidui. O motivo disso está escrito no Rambam, no Shulchan Aruch traz, que o Yetzer Hara está desesperado. Por que o Yetzer Hara está desesperado? Ele fala assim, em Yom Kippur, o Yetzer Hara está prestes a jogar um ano inteiro de trabalho no lixo. Por quê? Ah, a Karina conseguiu. O Yetzer Hara está prestes a jogar um ano inteiro de trabalho no lixo. Porque ele passou o ano inteiro correndo atrás da pessoa, tentando fazer ele pecar aqui, ali, etc. Passou o ano inteiro correndo, tipo, fazendo. E teve, não sei, aí cada um teve mais sucesso, menos sucesso, mas o Yetzer Hara normalmente consegue ter o certo sucesso. Só que o quê? Chega Yom Kippur e a pessoa faz tshuva. Chega Yom Kippur, a pessoa faz tshuvah, perdoa tudo. Mas aí o Yetzer Hara fala, um ano inteiro trabalhando para fazer ele pecar, para conseguir isso, aquilo, 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 aquilo. Chega agora Yom Kippur, tudo para o lixo. Não sobra nada para ele, entre aspas, coitado. Mas esse é o nosso trabalho em Yom Kippur, de fazer tshuvah e tudo. Mas o Yetzer Hara quer se esforçar, porque assim, o que ele se esforça na véspera de Yom Kippur? Em Yom Kippur ele não consegue pegar a gente muito, mas o que ele se esforça na véspera de Yom Kippur é para tentar impedir a gente de fazer tshuva na véspera aí em Yom Kippur, para impedir a gente de aproveitar o dia de Yom Kippur, porque sem tshuva, Yom Kippur não perdoa. E aí por isso falam os nossos sábios que a pessoa precisa fazer um vidui já antes da seudá, antes de começar Yom Kippur, para não dar chance para o azar, que às vezes o Yetzer Hara vai fazer ele, sei lá, engasgar, passar mal na hora que ele come na véspera de Kippur e tudo, e depois não conseguir fazer o Vidui, para não aproveitar o dia de Yom Kippur. Então, a gente já faz um vidui, minhá, antes de começar o dia. Agora, um pouco, como a gente tem que se sentir na hora do vidui? Quer dizer, tem ali, tem um vidui, Blinéder, não consegui arranjar ainda, mas tem um vidui para mulheres, tem até traduzido para o português, e aí, já entre parênteses, né, o vidui a gente precisa fazer numa língua que a gente entende. Porque não adianta ficar falando achava no bagado, né, se eu acho que é chinês, ou russo, ou grego. Ele falou, vidui é confessar os meus pecados para Kadosh Baruch Hu. Então, se eu não estou entendendo o que eu estou falando, eu não estou confessando nada. Estou lendo um texto, mas não estou confessando. Então, quem não sabe hebraico, melhor pegar no traduzido. Pode pegar, tem o Vidui Grande da Sinagoga traduzido, tem a Mekor Hayim, tem aqueles livrinhos vermelhos que a gente usava também antigamente com o Vidui traduzido, né? Todos esses Viduim grandes. Pega o Machzor transliterado, traduzido, etc. Mas a pessoa precisa entender o que que ele está falando no Vidui. Porque o Vidui é confessar os pecados. Que tipo de confissão que a pessoa fala se ele não sabe o que que ele confessou? Então, se ele não sabe o que ele confessou, ele não confessou. Ele pode ter falado o texto, mas não está confessando. Então, por isso é importante, e aí pode fazer mesmo em português, o vidui. Além disso, então isso está entre parênteses sobre fazer o vidui em português. Mas as pessoas, às vezes a gente começa a ver o vidui e é um pouco estranho. Primeiro assim, a gente não vai, tem tanta coisa errada e aí cada um, dependendo do nível de cada um, faz mais coisas, faz menos coisas, mas tem tanta coisa errada que a gente faz e na prática, a gente não vai agora, em uma semana, daqui até Yom Kippur, consertar todas as coisas erradas que a gente tem e sair de Yom Kippur o tzadik da geração. Não, não vai ser isso. Então, tem coisas que eu estou confessando no Vidui e que provavelmente eu vou continuar pecando durante o próximo ano. Então, fica aqui também uma coisa: como eu me senti na hora do Vidui? E mais uma questão que é, tipo, acaba ficando, o vidui é muito down, porque você fica, eu errei, eu não presto, eu sou ruim, eu faço isso. Quer dizer, a pessoa acaba saindo, tipo, quando ele lê o Machzor de Yom Kippur, do começo até o fim, a pessoa, se ele prestar atenção no que ele está lendo, e é isso, quer dizer. O perigo que tem não é essa a intenção dos nossos sábios e não é isso que Hashem espera da gente. Mas o perigo é a pessoa entrar em depressão. E a verdade é o contrário. Quando a pessoa se sente que nada do que ele faz faz diferença, porque de qualquer jeito ele é um... É igual eu vi uma história outro dia. Tinha uma criança, uma menina fez uma... Estava escrevendo na prova. E aí a professora escreveu na prova, tipo, na resposta dela... Prolixo, que ela tipo falou muito confuso e não respondeu claro. Só que a menina não entendeu, não sabia o que queria dizer prolixo. E aí ela entendeu que eram duas palavras, pro lixo. Ela falou que ela chorou, chorou, chorou. Mas então fala assim, se a gente se sente um lixo, a gente perde toda a motivação para melhorar, para fazer, para ir para frente. E não é esse o intuito nem do Vidui, nem de Yom Kippur, nem nada. E até com isso também, a gente consegue responder uma pergunta que muita gente traz. Por que que Yom Kippur vem depois de Rosh Hashanah? A lógica não seria Yom Kippur vir antes de Rosh Hashanah? Quer dizer assim, você coloca Yom Kippur, dá a chance para as pessoas voltarem atrás, voltarem a tshuva, perdoa tudo que as pessoas fizeram negócio, e depois você faz o Rosh Hashanah e julga o que você vai fazer com ele. Por que fazer o contrário? Quer dizer, primeiro você coloca Rosh Hashanah, aí você faz o julgamento, aí você escreve, ó, vamos fazer isso, isso, isso. Depois você fala assim, olha, você tem a chance 10 dias para eu rasgar o que eu escrevi. Dá primeiro a chance, e depois já escreve de uma vez a conclusão. E tem várias respostas, apesar de que todas elas giram em torno do mesmo ponto, mas a resposta para isso é: primeiro a gente coloca a pessoa lá em cima. Igual a gente falou na semana passada, que Rosh Hashanah, a gente que coroa Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu fala, tudo o que você faz é importante para mim. E até coisas pequenas, mitzvot, que a gente não dá valor, Kadosh Baruch Hu fala, eu quero que você acredite em você mesmo. Depois que eu coroei a Kadosh Baruch Hu, e aí quer dizer, eu sinto que eu tenho o poder, a capacidade, a responsabilidade de coroar a Kadosh Baruch Hu, ele fala assim, agora a gente pode começar a lavar a roupa suja, entre aspas, que é o que é Yom Kippur. A palavra Kippur, literalmente em hebraico, quer dizer limpeza. Yom Kippur é o dia da higiene. Para limpar as averot, mas a ideia é, primeiro a Kadosh Baruch Hu fala, tipo, primeiro tem casamento. A gente renova o casamento, isso é Rosh Hashanah. Estamos junto com a Kadosh Baruch Hu fala, eu quero vocês, eu amo vocês, eu peço para vocês estarem junto comigo, etc. Passou Rosh Hashanah, e aí quer dizer, a gente, e aí Rosh Hashanah justamente vem colocar Yom Kippur em perspectiva. Se a gente começa a mexer nas coisas pequenas, sem primeiro, imagina assim, tem um casal, está com problemas de Shalom Bayit. Se eles vão só tratar os problemas, sem renovar o amor que tem entre eles, sem lembrar por que que eles estão juntos, que eles querem ficar juntos, é problema, 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 cada um vai para um lado. Então, Rosh Hashanah é o dia do casamento, ou o dia do aniversário de casamento, onde a gente decide casar outra vez. E aí ele falou, agora estamos juntos, vamos ficar juntos, então vamos aparar as arestas, tem que mexer, tem que melhorar, tem que fazer. Mas e aí por isso, o Vidui, quando a gente pensa assim, ele ganha outra perspectiva. Porque o Vidui não é, eu sou uma pessoa cheia de problemas. Eu sou uma pessoa que Deus gosta de mim e Deus me quer, só que eu tenho alguns problemas que eu preciso tratar eles e confessar. Mas não é para a pessoa se sentir um lixo, a pessoa se sentir lá embaixo, a pessoa se sentir mal. Porque Yom Kippur é um dia alegre. Quer dizer, é um dia alegre. O Rabbi Sahel Salanter, todo dia, todo ano, quando. Óbvio que Yom Kippur não é alegre no estilo de Purim, não é alegre no estilo de Simchat Torah, a pessoa sai cantando, pulando, batendo palma, etc. Mas Yom Kippur é um dia alegre. O Rabbi Sahel Salanter falava que o momento mais alegre do ano inteiro é quando ele faz a Brachat Shehecheyanu no Yom Kippur. Por quê? Ele falou, agora eu ganhei outra chance. Quer dizer, eu não sabia se Yom Kippur passado a pessoa teve o ano para ir a completar o ano ou não. Agora que chegou outro Yom Kippur, eu tenho a chance de ser perdoado de novo. E aí, Bezat Hashem, consegui mais um ano inteiro. Eu consigo, quer dizer, agora Yom Kippur me dá outra chance de consertar, de melhorar, de se elevar, de me aproximar de Deus. E é isso que é a ideia. Então, quando a gente vai fazer o Vidui, e aí falar, Hashem, no bagado, a gente errou, a gente traiu, a gente roubou. São todas palavras fortes que é para a gente se sentir mal. Mas é para a gente se sentir mal numa certa perspectiva. O erro tem que ter um pouco de culpa, um pouco de negócio. Mas quanto a gente fica mal com esse erro, perde a perspectiva, ele acaba colocando a gente lá, já lá no chão. E aí a gente desiste. E a última coisa que tem, em Yom Kippur, a Kadosh Baruch Hu vem e fala para a gente, olha, não tem nada que a tshuva não conserta. Então, não desiste de você mesmo, porque eu não desisti de você. E aí eu lembro, uma vez eu vi o Rabino Israel, ele falou, as pessoas vêm e falam para ele, não, mas como eu vou fazer em Yom Kippur? Eu tenho tantos pecados, você não sabe o que que eu fiz durante o ano, o que que eu fiz a conta, o que que eu fiz não sei o quê. E aí ele falou para o pessoal, ele falou, eu não entendo você. Yom Kippur é dia de limpar os pecados, é dia do perdão. Para quem foi feito isso? Para quem não pecou ou para quem pecou? Pô, você tem muitos pecados? Primeira fileira. Se você quer, tipo, é para você que foi feito em Yom Kippur. Qual roupa você coloca na máquina de lavar? Roupa suja ou roupa limpa? Então você fala, como eu vou fazer em Yom Kippur? Eu tenho sujeira. É para você que é a máquina de lavar. A roupa limpa você coloca direto no armário. Então, a Kadosh Baruch Hu, isso que a Gemara traz, que não tinham dias alegres como Yom Kippur. E Tu Be'av. Tu Be'av é o que aconteceu nele, agora. O dia é Yom Kippur. A Gemara fala, Yom Kippur eu sei porque é alegre. Por quê? Perdoa todos os pecados. É óbvio que é um dia alegre. Yom Kippur é para ser um dia bom. E aí, quer dizer, o Vidui, a gente tem que tomar cuidado justamente nisso. De não acabar perdendo a perspectiva das coisas. E aí eu vou. Ah, depois eu vou voltar nisso do Vidui, mas quando eu chegar, queria falar um pouco também do Vayavor, que é uma das tefilot que a gente faz em Yom Kippur. A gente faz ela por. A gente faz ela 26 vezes, pelo menos, às vezes até um pouco mais, mas pelo menos 26 vezes a gente faz em Yom Kippur. Então eu queria falar um pouquinho. Cadê aqui o. Bom, eu queria falar um pouquinho dela, mas o. E cadê? Eu me perdi aqui. Então, eu queria falar um pouquinho do Vayavor, mas daqui a pouco eu falo. Vou falar um pouco mais do Vidui. Então, aí começa o Vidui. O Vidui tem no Seder do Aleph Beit. Então, o Alahá do Vidui. O Vidui a pessoa precisa falar Hatati, Hatati, Aviti, Pashati. Quer dizer, Hatati eu pequei sem querer, Aviti pequei de propósito, Pashati pequei por pirraça, para provocar. Tipo, para cutucar Deus. Tipo, não foi. É um de propósito que é pior do que de propósito. Não é de propósito, é para cutucar mesmo. Então esses são os três tipos de pecado. A pessoa falou isso, esse é o vidui. Só que quanto mais a pessoa especifica, é melhor, principalmente quando ele está falando com Deus. Quer dizer, se ele fala em voz alta na frente das outras pessoas e não é o texto que está fixo, então está escrito na que a cara de pau ele fica falando, fiz isso, fiz aquilo. Se as pessoas não conhecem, não sabem que ele pecou, mas é importante a pessoa confessar para reconhecer o erro. Agora, a pergunta é, e a mitzvah de Yom Kippur é tshuva. Quer dizer, tem o jejum e tem né, jejuar, não comer, não beber, e as tefilot e tudo isso. Mas a mitzvah principal de Yom Kippur é tshuva. É a pessoa voltar em tshuva. Por quê? O dia de Yom Kippur é o dia do perdão, e sem tshuva, Yom Kippur não perdoa. Yom Kippur limpa todos os pecados dos quais a pessoa fez tshuva. E é isso que ele precisa falar. Eu não quero mais meus pecados. Eu considero o pecado sujeira. Se você considera o pecado sujeira, Deus fala, eu limpo. Mas eu preciso que você decida tirar. Você decidiu, você falou assim, o trabalho de limpeza da alma não é fácil e tudo, mas Deus falou assim, olha, eu faço o que precisa. Toda a dificuldade, todo o negócio, alai, deixa comigo. Deus falou, eu só quero de você uma coisa. Você decida que o pecado é sujeira. O que quer dizer? Você decide se desconectar dos seus pecados. Então é isso que a Kadosh Baruch Hu precisa da gente. Ele falou assim: Eu quero que você fale, eu não quero mais o meu pecado. E aí, só que, isso o Rabbi Zvi Salanter fala: a gente muitas vezes, sei lá, quer fazer tshuva de muitas coisas. Só que se vai fazer tshuva de muitas coisas, você acaba não fazendo de nada. E Deus sabe que a gente é. Deus não quer que a gente, que eu falei no começo, ninguém vai dormir e acordar semana que vem e ser o gadolador. Então, não é real e não é saudável e não é algo esperado, não é natural. Deus não espera isso da gente. O que que Deus espera da gente? Um passo de cada vez. Então, fala o Rabi Zvi Salanter, a pessoa precisa, para Yom Kippur, pelo menos dar um passo. E por isso ele fala, a pessoa precisa receber uma coisa para melhorar. Ah, mas eu só preciso, não é hipocrisia melhorar só uma coisa? Ele falou, depende. Se eu falo assim, eu vou melhorar uma coisa, todo o resto, tipo, vou melhorar uma coisa para sair bonito na câmera, né? Deus dá um sorriso para mim e depois eu continuo como eu tô. Tipo, não quero mudar nada. Então, aí é hipocrisia. Mas se é um negócio assim, eu quero ser uma pessoa boa, só que eu ainda não consigo, não me sinto, tá difícil, não sei o quê. Ele falou, faz uma coisa, que é uma coisa fácil. E aí, essa coisa que é fácil, você faz. Depois que você acostumou e cresceu e deu um passo para frente, aí você pensa, qual que é a próxima coisa que dá para você fazer e que talvez 2, 3 meses atrás não era fácil e agora ficou fácil, porque você já cresceu, você já não é mais a mesma pessoa de antes. E aí você dá mais um passo para frente. Falou, quem vai subir uma escada não precisa pular degrau. Um degrau atrás do outro. Então, o que Deus pede para a gente é dar um passo para frente. Porque a gente não tem desculpa. Ele falou, tá escrito, pega um papel, lápis e papel, faz uma lista de 10, 15, 20, 30 coisas que você precisa melhorar. Coloca elas em ordem de dificuldade. Faz só a mais fácil. É isso que. Então eu falo assim, tá bom, decidi fazer a mais fácil. Então é um passo para frente. Como eu faço o vidui de todo o resto? Porque eu falo assim, o vidui de todo o resto é que eu reconheço que isso é um erro, e eu sei que para mim é difícil mudar. Então eu estou pedindo para Hashem, por favor, me ajuda a um dia me livrar do resto das coisas. E é isso que eu preciso pensar no resto do vidui. Tipo, porque para a pessoa fazer tshuva, ele precisa fazer, se arrepender do que ele fez, parar de fazer e receber sobre si não fazer mais, e aí falar o vidui. Então, o vidui é falar as outras três coisas, que é, tipo, parar de fazer o pecado, que ele está arrependido, que ele não quer mais pecar, e que ele decidiu que ele não vai mais tomar. Então, se você toma uma decisão sincera de melhorar, Kadosh Baruch Hu considera isso. E aí, o que que eu preciso melhorar? Tudo. É óbvio que é o máximo que eu consigo, só que o máximo que eu consigo eu tenho que ser natural de ser realista, que eu vou dar um passo de cada vez. Não existe ninguém abraça o mundo de uma vez. Então faz uma coisa. E essa, com unhas e dentes e se esforça o máximo que você consegue. E no resto? No resto, eu faço isso como uma tefilá para Hashem, para me dar forças para eu conseguir fazer as outras coisas. Porque eu reconheço que a lista de Hashem para mim é grande e que tem muitas coisas que eu preciso melhorar. Só que Hashem entende que eu vou fazer uma de cada vez, porque não tem outro jeito de se fazer. Então, é igual está escrito nos livros. Quando eu peço para alguém subir para o primeiro andar, tem uma escada ali, digamos, não tinha elevador, tem uma escada, eu não vou ficar bravo porque ele não pulou. Não, você tinha que ir num pulo, você tinha que ter, sei lá, saltado 30 metros, chegar no décimo andar. Não, é um degrau atrás do outro, esse é o caminho para subir. Então, a Kadosh Baruch Hu fala, você quer se aproximar de mim e a distância para você percorrer, quer dizer, Deus está sempre perto da pessoa. Eu falei, acho que semana passada, né, que questão de perto ou longe de Deus é uma questão de perspectiva. Se eu viro as costas para Deus, eu estou longe dele. Se eu viro de frente para Deus, mesmo que eu só dei um passo, eu já estou perto. Só que ele fala assim, do você ideal, a distância é grande? Falou, tá bom, mas ninguém falou para você pular a distância. Percorre um passo de cada vez. E aí, esse é o vidui que a gente faz. Aí fala todos os pecados, todas as coisas. Então tem, deixa eu, cadê o... Voltar ali na Amidá um pouquinho. Então, aí começa o vidui. Aqui no começo tem o vidui que a gente faz o ano inteiro, né? Acham no bagad, no etc. Um pecado com cada letra do alfabeto, que aí representa todos os pecados possíveis e imagináveis, porque dentro da letra do alfabeto eu incluo todos os pecados que começam com essa letra. E depois começa assim: olha, me perdoa por favor. Alchet chatanu lefanecha, pelo pecado que eu fiz, beones, né? Tipo, sobre por força maior, que coação que. Eu não tinha como fazer diferente. Então eu pergunto, o que quer dizer? Se eu não tinha como fazer diferente, por que eu preciso confessar? Não é pecado. Ele falou que às vezes não foi uma coação tão forte assim. Eu teria como escapar, como fazer, mas eu acabei me deixando levar pela situação. E aí começa, sem conhecimento. E aí vai um com cada letra do alfabeto também aqui. Ones é com Aleph, Blidat é com Beit, Gilui Arayot é com Gimel, Dat, Mirmah. E assim também vai na ordem do alfabeto. Aí tem Machzorim que vão ordem do alfabeto do Aleph até o Tav, depois volta do Tav até o Aleph de novo. Tem Machzorim que fazem só uma vez, aí cada um segue o seu costume. Mas a ideia, perguntaram para o Hafetz Chaim, qual que desses Alchet, qual que é deles é o mais importante? O Hafetz Chaim respondeu o Lefanecha. O que quer dizer Lefanecha? Não é nenhum deles, é todos. Né? Ele falou assim, não faz muita diferença qual é o pecado que você fez. Você tem que sentir que você está confessando perante Deus. E esse é o principal. Ele falou, olha, Deus, eu sei que desobedecer você é errado. Independentemente se foi coisa grande, coisa pequena, coisa média. O fato de eu não me subjugar às ordens divinas, isso já é algo, isso já é algo errado. Mas então, isso já é uma. E aí, o Hafetz Chaim falou: na hora que a gente está fazendo o vidui, o que a gente tem que pensar é: Kadosh Baruch Hu é nosso pai. Kadosh Baruch Hu quer limpar a gente. Ele quer que a gente volta. Ele está esperando a gente Ele estendeu a mão e está esperando a gente. Ele falou: a gente só precisa agarrar a chance. Então ele falou: tipo, dá um passo para frente, mexe um dedo, melhora um pouquinho e fala: Kadosh Baruch Hu, eu quero melhorar muito, me dá forças para dar os próximos passos. Falou: não tem. Ao contrário, Deus está esperando a gente pedir, não tem? Não, não é só que não pode, que pode pedir para. Do mesmo jeito que a gente faz tefilá para ter saúde, para ter parnassá, para ter filhos, para conseguir educar os filhos bem, etc. A gente pode fazer tefilá e para vencer o Yetzer Hará, para ser uma pessoa melhor, não, sei lá, não estourar com as pessoas que têm que estourar, ser uma pessoa com mais paciência, não gritar, não perder o controle, ser uma pessoa mais generosa, não ser tão egoísta. Pensar um pouco mais no geral, não ser pessoas mesquinhas, pessoas que fazem reza, não só pode rezar para isso. Esse é o principal que a gente tem que rezar. E está escrito que Deus gosta muito dessa tefilá. Porque no fim das contas, o que que é? Eu estou pedindo Deus, eu quero ser a pessoa que você espera que eu seja. Eu quero ser a pessoa no, em Akedat Yitzhak. Está escrito que Deus chegou para Avraham e chamou ele duas vezes. Avraham, Avraham. Então, falam os mefarshim, por que que é duas vezes Avraham? Ele falou: olha, agora Avraham chegou a ser quem é o retrato de Avraham que eu tenho lá em cima no céu. Quer dizer, Avraham aqui nesse negócio, ele chegou ao auge, ao ápice do potencial dele, e ele alcançou. Então, lá no céu, tem cada um de nós que, quando a gente ia nascer, Deus escreveu ali: olha, o que que eu espero que essa pessoa seja? Tem a quantidade de dons que essa pessoa tem. Quantidade de coisas. Se ele usar muito bem tudo que eu dei para ele, todas as oportunidades que eu dei para ele, ele vai chegar nisso. Então, o que que a gente fala: olha, Deus, por favor, me ajuda a ser essa pessoa ideal que eu sou capaz de fazer. Porque Deus não espera que eu seja o Rabi Akiva, ou que eu seja o Shulchan Aruch, que eu seja o Arizal, que eu seja o Rav Ovadia Yosef, que eu seja o Rav Chaim Kanievski. Deus espera de mim que eu seja eu mesmo, na minha melhor versão. E é isso, quando a gente reza em Yom Kippur, a gente pede desculpas pelo que a gente deslizou, pelo que a gente escorregou, mas a gente pede para Hashem para me ajudar a não deslizar mais e não escorregar mais. Isso a gente fala no finzinho da Amidá, que seja a vontade, que eu não peque mais, etc. Ele falou: é difícil eu prometer que eu não vou mais pecar, porque a gente é fraco e o Yetzer Hará é forte. Só que eu peço a Kadosh Baruch Hu, por favor, me protege. Me ajuda, me salva, e com isso vai. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Vayavor, porque fora a Amidá, Yom Kippur a gente tem 5 vezes, 4 vezes, não, 5 vezes, uma para cada tefilá, Slichot, em Yom Kippur. A gente tem 5 vezes Slichot durante Yom Kippur, e em todas essas Slichot giram em torno de uma tefilá, que é o Vayavor. Cadê aqui? Esses dois psukim aqui, que na verdade é um psuk e meio, porque eu copiei os dois psukim inteiros, mas os três atributos de misericórdia não são nem os dois psukim inteiros. Começa aqui no Vayavor Hashem e termina no Venakeh, no meio do psuk aqui, Venakeh. Então, e a Slichot gira em torno disso, que a gente fala isso ao longo de Yom Kippur 26 vezes, e mais que isso, tem o El Melech Yoshev al Kisei Rachamim e tudo, que a gente fala antes do Vayavor, onde a gente fala: Deus, por favor, lembra do pacto das 13 atributos de misericórdia. O que é esse pacto que a Gemara traz aqui? Está escrito: Imalei Mikra Katuv. Se não tivesse escrito no, na Torá, Yev Shalom, a gente não poderia falar isso. O quê? Que ele falou: Melamet Nitatefa Kadosh Baruchu, que Shelech Tzibur, Deus colocou um talit na cabeça e apareceu para Moshe Rabbeinu, e ele mostrou para Moshe Rabbeinu como rezar. E ele falou: olha, se Am Israel pecou e eles rezarem assim, eu perdoo eles. E aí, explica o Maharal, o que quer dizer rezarem assim? O que é o talit na cabeça? O talit na cabeça significa foco, concentração. Quer dizer, e aí ele falou. E aí traz a explicação, só vou para duas, três linhas para frente. Brit Krutah le Shalosh Esrei Midot, tem um pacto. O que quer dizer um pacto? que quer dizer um pacto? O pacto significa que quando você assina um contrato, quer dizer que não tem volta. Quer dizer assim, para que você assina um contrato, você faz um pacto? Se eu estou a fim, agora eu estou a fim, então eu não preciso de um contrato, eu estou a fim de fazer. O contrato é, mesmo se eu não tiver a fim, mesmo quando eu mudar de ideia amanhã, então quando a Kadosh Baruch Hu fez um pacto que naquele momento Deus prometeu para Moshe Rabbeinu, mesmo se Am Israel não merece tanto assim, mesmo se eles não são o negócio, se eles chamarem pela minha misericórdia, eu garanto que não volta vazio. Só que o quê? Precisa se concentrar. E como a gente falou, colocar o talit na cabeça, e aí quer dizer, colocar o talit na cabeça, não precisa ser com o talit na cabeça, mas a ideia é representar a foco e concentração. E a gente precisa entender o que a gente está falando. E o que é que a misericórdia de HaKadosh Baruch Hu. Então, tem esse aqui, depois eu mando o Blineder para vocês, a explicação de todos os 13, dos 13 princípios. Que é para fazer. E aí está escrito: quando a pessoa fala eles, tem um pacto que é. Só que tem que falar do fundo do coração. Então, o que que é esses 13, 13 atributos de misericórdia? Então, fala assim: começa. Primeiro, no começo, é Hashem, Hashem. O que quer dizer Hashem, Hashem? Isso, na verdade, é introdução aos 13. Ele não está, pelo menos. Aqui, a conta que eu coloquei é a conta do Arizal, que é a conta que a maioria da. Dos adultos costuma. Tem outras contas de como dividir e fazer, mas essa é a do Arizal, então essa que eu coloquei aqui. Hashem, Hashem, tem gente que conta, o Arizal não conta, e trazem em nome dele que isso é uma introdução, que Hashem, Hashem, Agmará explica: eu sou Deus antes do pecado, sou o mesmo Deus depois do pecado. Quer dizer, do mesmo jeito que antes da pessoa pecar, Kadosh Baruch Hu gosta da pessoa, depois da pessoa pecar, Kadosh Baruch Hu continua gostando da pessoa igual. Isso é o Hashem Hashem. Então, e aí, isso é uma introdução antes de começar. Ele falou, mesmo a pessoa fez uma coisa errada, ele precisa consertar. Não, ninguém está discutindo a gravidade do pecado. Só que o pecado não estraga quem é a pessoa. Estraga o ato da pessoa, um ato errado que ele precisa consertar. Mas a Kadosh Baruch Hu continua amando e querendo o bem da pessoa, e querendo que ele conserte o pecado, porque ele sabe que o que mais machuca a pessoa, mais do que todas as outras coisas que acontecem, é o próprio pecado. Mais do que as consequências do pecado, não. Isso que está escrito que Sechar Averá, Averá. Quer dizer, o castigo da Averá é a própria Averá. Depois, o Nefesh HaChaim traz que quando a pessoa chegar no outro mundo e ele vê a mancha que a própria Averá deixa nele, isso é pior do que qualquer castigo que ele pode ter para a mancha que a Averá faz na alma dele, o que ele se machuca quando ele faz coisas erradas. E é isso que a Kadosh Baruch Hu fala: eu limpo se você faz tshuva e você chama e você pede para chama, eu limpo. E aí ele falou: Rachum, Rachum é que Deus é piedoso, de Rachamim. E aí ele falou: ele é piedoso para quem precisa de piedade, que é quem tem pecados. Isso que está escrito, né, o Veor Rachum Echaper Avon, que Deus é o piedoso, perdoa os pecados. Então ele falou: Deus tem piedade das pessoas que têm pecado. E aí Hanun é que ele dá presente de graça, ele é generoso, etc. Então dá para a gente. Depois, o terceiro não, desculpa, quarto, Erechapaim. Na verdade, Erechapaim em hebraico quer dizer paciente. Mas aqui ele conta em número 2 e divide o Apaim, porque na verdade a palavra Erechapaim quer dizer paciente, mas Erechav já seria paciente. E aí aprende disso que está escrito Erechapaim, que a Kadosh Baruch Hu fala, porque quando tá, o Midrash fala, quando Moshe Rabbeinu chegou no Shamaim e ele viu a primeira vez esse Erechapaim, Moshe Rabbeinu perguntou: se Erechapaim só com os tzadikim, né? Que você é paciente, entende os erros deles, etc. Ele falou: não, mesmo com os rechaim. Aí Moshe Rabbeinu falou: não, mas os rechaim têm que ser castigados. Aí Deus falou: você vai ver, um dia você vai precisar disso e não vai ter. Quando fizeram o pecado, e aí Moshe Rabbeinu foi rezar para perdoar a Israel, ele falou: perdoa a Israel. Aí Deus falou: não, mas ele falou: você é paciente. Ele falou: não, sou paciente só com os tzadikim. Assim você falou, Moshe Rabbeinu. Aí ele falou: não, mas você falou mesmo com os rechaim. Ele falou que a generosidade de Deus é mesmo pessoas que fazem muita coisa ruim, mesmo pessoas que não prestam, que não merecem, Deus dá para eles segunda chance, terceira chance, quinta chance, o quantas Deus julgar que vale a pena dar para ele, mas Deus dá muitas chances para todo mundo, mesmo para quem não merece essas chances. E Rav Chesed é que a Kadosh Baruch Hu vira a gente para o lado bom. Quer dizer, ele procura julgar a gente com critérios de rigorosidade, ele não quer ser muito rígido no negócio. Então, isso que é Rav Chesed. Pô, quando está empatado, ele vira para o lado bom. E tem outras coisas que Deus sempre procura ver o bem na gente. Então, isso é Rav Chesed. Depois, Emet, aqui eu queria parar um pouquinho. Porque Emet complica. Por que Emet complica? A palavra Emet significa verdade. Verdade, teoricamente, é a definição de Midat Adin. Né? O que quer dizer Midat Adin? Midat Adin é julgamento. Deus não vai ser cruel, maldoso. Midat Adin, ele vai ser justo. O que é justo? Você fez, você recebe. Você fez, você recebe. Né? Então, teoricamente, esse é o Emet. Como o Emet entra aqui como um dos atributos de misericórdia de Akadosh Baruch Hu? Quer dizer, o Emet é a essência do Midat Adin. E aí a resposta para isso, tem duas respostas que trazem. Uma resposta que a Kadosh Baruch Hu, olha, se a pessoa no fundo é uma pessoa boa, ela quer melhorar, ela quer fazer, ele falou, e ele deslizou, derrapou, aconteceu, acidentes acontecem. Então ele falou assim, se as averot são acidentes, Deus perdoa. E é isso que a gente, a pergunta para a gente em Yom Kippur é, o que que a gente considera acidente? Se a gente quer se livrar das nossas averot, porque a gente considera acidente, Deus falou, olha, eu estou disposto, para mim é acidente, eu limpo. Mas a gente precisa considerar os nossos pecados acidentes. Se a gente considera eles acidentes, Hashem também aceita eles como acidentes e limpa. Isso é uma explicação de Emet. A outra explicação de Emet fala que a Kadosh Baruch Hu faz o bem para mim, mesmo que eu não mereço, se outra pessoa merece que eu receba o bem. Quer dizer assim, às vezes você tem um filho tzadik, que não merece ter um pai que vai ser castigado, não vai ter para uma esposa tzadik, ou um marido tzadik, coisa assim. Então ele falou, mesmo que essa pessoa, fulano, pessoa física, na conta dele não merece, Hashem faz o bem para ele pelo zechu de outra pessoa que vai acabar sendo atingido, e isso vai ser injusto, atingir a outra pessoa no fogo cruzado. Então, por isso Hashem faz o bem mesmo para quem não merece. Então, tem gente que explica que esse é o Emet que está aqui no Passuk. E aí, então, isso é Emet. Depois, terminando aqui, Notzer Chesed La Alafim, que ele falou que Deus guarda todas as nossas zechuiot, mesmo os zechut mínimos, Kadosh Baruch Hu guarda lá Alafim, até para 2.000 gerações. Nem sei se na história do mundo já teve 2.000 gerações, mas está escrito que Deus guarda até pelo menos 2.000 gerações, que Alafim é milhares, não é 2.000, mas é milhares, mas o mínimo de milhares é 2.000 gerações. Então ele falou, e aí, quer dizer, de novo, aqui divide em dois, porque um é que Deus guarda todos os chuyot. E o outro é que ele não guarda só para mim, ele guarda para mim, guarda para meus filhos, guarda para meus netos, ou, né, talvez uma outra coisa, eu estou colhendo os chuyot que tem dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós, e assim indo para trás, até chegar em Avraham Avinu, que até hoje a gente colhe os frutos da Akedat Yitzchak. Então, o que falou a Kadosh Baruch Hu, você guarda todas as coisas boas, então lembra para a gente das coisas boas. E depois, os últimos quatro, que aí é um grupo de três e mais um, Nosé, Avon, Vafei, Shavechatá. Então, como a gente falou antes, Avon é os pecados de propósito, Peixe é os pecados que a pessoa faz por revolta contra Hashem, Chatá é os pecados sem querer. E aí está escrito que Deus carrega todos esses pecados e se a gente faz chuva, ele carrega eles e limpa eles. E aí, Venaké é o que encerra tudo que a Kadosh Baruch Hu limpa todos os pecados. E aí, quer dizer, com isso encerra as 13 Midot. Os mefarshim aqui perguntam por que que eles estão nessa ordem. Quer dizer, no Vidui a gente fala primeiro o Hatat, sem querer, depois Aviti, de propósito, depois Pashat, quer dizer, ordem crescente. Aqui está confuso. Não está nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente, porque você começa com de propósito, depois o segundo é o de revolta, e o terceiro é o sem querer. Então, os mefarshim perguntam por que que essa ordem é uma ordem que não faz muito sentido. Respondem que estão em ordem crescente. E por que em ordem crescente? Se é em ordem crescente, o sem querer não é o mais grave. Falou assim, o sem querer não é o mais grave pelo ato em si, mas o sem querer é o mais perigoso para a pessoa. Por que o sem querer é o mais perigoso para a pessoa? Porque a pessoa quando faz um pecado de propósito, ele sabe que ele errou. E aí ele volta atrás, faz chuva, etc. Quando a pessoa faz um pecado por revolta para Hashem, também ele sabe que ele errou, ele volta atrás, etc. Quando ele voltar, não sei, aí tem gente que não volta, mas quem volta, volta. Os pecados sem querer são aqueles pecados que a gente acha que não é pecado. E esse é o pior, porque a gente fica com, tipo, fica procurando justificativa, fica racionalizando, fica, sabe, uma vez alguém me falou, quando você vai pedir desculpas para alguém, não explica muito, porque quando você explica, estraga. Porque quando você vai justificar o pecado, tipo, você está falando, eu não errei. Então, tipo, pedir desculpas é ir lá e falar, eu errei. Então, quando você começa a falar, não, mas é isso, mas aquilo, e aí os pecados sem querer, você começa a jogar a culpa nesse, jogar a culpa naquele, jogar não sei o quê, e todo mundo errou menos você. E aí, quer dizer, você não, como o sem querer, eu fiz ele não intencional, tem um risco muito grande da pessoa não assumir o pecado. Quando ele não assume o pecado, ele é o maior. Porque se ele não faz chuvá, ele está lá na conta. E aí, por isso que ele vem por último nas Midot de Rachamim. Para falar, olha, precisa, sem chuvá, a coisa não vai. E aí, quer dizer, esse vai-avor, a gente repete ele 26 vezes nas Slichot de Yom Kippur, fora na abertura da Torá, ainda falam mais 3 vezes, alguns costumam, outros não. Mas e esse é a base da Tfilá para ser perdoado. Que é isso, Kadosh Baruch Hu, como a gente fala, viu na Gemará, Hashem fala, tem um pacto que você fala. Só que o quê? O Hafetz Chaim traz que é verdade que está escrito ali, se você fizer esses, é se você falar. Que isso, o Pshat da Gemará está falando sobre a Tfilá. Só que ele falou, para você falar isso do fundo do coração, você tem que também aplicar na sua vida. Seja piedoso, misericordioso com as outras pessoas, seja bondoso, esquece as coisas ruins, perdoa as outras pessoas fácil, etc. Se você aplica na sua vida isso, isso vai ajudar você, quando você fala, a ser perdoado. Se não, fica mais difícil. Mas então, se a gente fala esse vai-avor do fundo do coração, então vou Blineder depois mandar para vocês aí, quem quiser imprimir e guardar dentro do Machzor esse negócio, põe ali na última página, toda hora quando. Porque vai voltar o vai-avor várias vezes. Talvez eu vou acrescentar também que em Yom Kippur a gente não fala só o vai-avor, a gente fala alguns trechos depois. Já vou acrescentar para ficar completo, para não ficar faltando embaixo. Aí já vai para outra página e depois volta, mas aí já fica para falar. E aí, quer dizer, o Vidui, vou tentar arranjar também o Vidui de mulheres para mandar depois para vocês. Tem ali traduzido bonitinho. E como a gente falou, é importante falar o Vidui numa linguagem que eu entendo e numa vibe que isso me levanta, não que isso me abaixa. Quer dizer, não é que eu, para eu fazer orgulhoso, eu fiz isso, fiz aquilo e me levanta, mas me levanta no sentido de eu errei, mas o erro não me define. Quem me define sou eu mesmo. E o fato de eu estar voltando atrás agora, e mesmo tem coisas que talvez eu não vou conseguir consertar esse ano, mas eu quero consertar tudo um dia. Então eu peço para já me ajudar. Agora estou dando o primeiro passo e eu não sei o que vai ser até o fim. Mas eu não preciso decidir agora até o fim. Eu vou dar o primeiro passo e depois está aberto para dar outros passos para frente e crescer. Yei Ratzon, que assim a gente vai ter um Yom Kippur significativo, onde a gente vai abrir os nossos corações, a gente vai realmente fazer uma tshuva sincera, consertar, começar a consertar e melhorar as nossas coisas, e que Bezat Hashem a gente se torne a cada um de nós a nossa melhor versão, e a Kadosh Baruch Hu olhe para baixo e fala: olha, é isso que eu esperava dele. Realmente ele está ali, como igual foi falado sobre Avraham, 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 ele alcançou o potencial que ele era capaz. A Kadosh Baruch Hu vai abrir um sorriso de uma orelha até a outra, de ver a gente crescendo, e Bezat Hashem dá um ano bom para todo mundo, cheio de coisas boas. Hazaku Baruch. Dúvidas?